Tem modalidades do Resolver. Então, esse é um modelo de dados que eu estou chamando de modelo de informações, né? Porque ele tem essa preocupação grande com a questão do vocabulário. É como se ele tivesse internamente ao modelo um tesauro, que a gente conhece aí, o pessoal de ciência da informação utiliza. E ele trata também essa questão dos níveis de abstração da informação, que é você ter o identificador da obra, que ela pode se expressar de várias formas e cada expressão tem vários itens, né? Então esse agrupamento que a gente apresenta para o usuário, a lei toda encadeada, toda organizada, está espelhada nesse modelo. A gente quer também que ele tenha fácil inclusão de novos elementos de metadados. Não, inicialmente, nós só estamos coletando a ementa, mas se no futuro o grupo decidir que também a indexação vai ser coletada, que também outra informação vai ser coletada, a gente tem que agregar essa nova informação sem tanto esforço por todos os atores. Né? E impacto mínimo nos provedores. Então a gente fez um modelo que está bem enxuto, no provedor de dados vai ter pouca coisa e tentando fazer o que seja o custo mínimo para ele se integrar à rede de informações. Né? Então esse fluxo nós já vimos. Né? Para modelar, a gente usou a ferramenta software livre Power Architect. O modelo já está na ata da quarta reunião, está disponível lá para você fazer download. A gente inicialmente estava prevendo utilizar Oracle com SQL, mas dava valor que lá usa Postgres no Ministério da Justiça. Então possivelmente a gente agregaria outros bancos, porque essa parte do SQL, principalmente no provedor de dados, a gente vai usar o básico do básico. Então a gente vai se basear no JDBC para que possa utilizar o maior número de bancos possíveis, né? O que tiver na casa, o que a casa escolher. Lá no TST tem Oracle e lá no DSF também, né? No Senado tem Oracle, aqui tem MySQL e Postgres também. Lá na Câmara é Oracle e SQL Server. Lá no... E o BD textual, o Lucene é o melhor disparado para software livre, ele é todo em Java. E aí existem várias distribuições do Lucene. A gente está avaliando só o R e XTF. Parece que o XTF é o que vai vencer, a gente vai ver porquê na apresentação mais na frente. Então, quais são os principais grupos de entidades aqui do modelo? Eu vou distribuir aqui. Nós temos essas quatro entidades do provedor de dados, que nós acabamos de ver, que está aí na parte superior direita, tá? Do modelo. Essa aqui é registro item, tipo erro, registro item erro, registro item nome. Isso aí é o que estaria no provedor de dados. Aí você tem também as entidades publicadores e provedores de dados com os perfis, que nós já vimos também naquela tabelinha que tem os tipos que ele vai oferecer. E na sequência, importantíssimo, essa questão dos vocabulários. Eu tenho vocabulários, os principais são quais? De localidade, que vai ter lá os estados, os municípios, vai ter também as regiões lá do TRT. Porque o TRT não tem uma relação de um para um com o Estado, né? As regiões da Justiça Federal também, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. E o vocabulário de tipo do documento, que vai ter lá, acordo, súmula, lei, decreto, instrução normativa e assim por diante. Temos vocabulários auxiliares, como a forma do documento, a língua do documento, tá? Isso aí, você não tem atualização, carregou uma vez, já está pronto, né? A questão do documento em si, que está sendo disponibilizado com seus itens associados. A questão da designação e característica. Isso aí que nós vamos ver é que vai detalhar tanto o vocabulário quanto os documentos. Isso é um pouquinho estranho, mas a gente vai ver por partes. Essa questão do vocabulário, pessoal, como é que foi, como é que a gente organizou? Veja só, esse modelo aqui, uma das características dele é que existe uma tabela de nomes, que a gente chama de designação. A tabela que está aí no lado direito embaixo, vocês estão vendo designação? Então, você, se for na tabela tipo documento, você não vai encontrar nome tipo documento. Se você for na tabela de localidade ou entidade coletiva, você não, no caso entidade coletiva, né? Você não vai encontrar nome da localidade. Por quê? Porque todos os nomes vão estar no mesmo canto. E com isso a gente consegue dar um tratamento é muito interessante. Caramba. É legal, né? Para você ter ideia, a gente vai ter aqui o nome para cada língua, no contexto que a gente chama nulo, eu vou ter um nome só. Aí eu posso ter os acrônimos, eu posso ter as traduções, posso ter os nomes alternativos, eu posso ter os nomes ocultos. Nomes ocultos são aqueles nomes que o pessoal erra muito na hora de escrever. E troca letra, inclui o nome lá como nome oculto. E ele vai ser usado nessa recuperação de informação. Então tudo está lá. Agora, a designação é o quê? É uma das facetas dessa história daqui. Dá uma olhada aqui, ó, no slide. Eu tenho uma entidade que eu tenho uma determinada instância, tá? Então, essa entidade, eu tenho várias designações para ela e tenho várias características para ela. Então, as características aqui seriam o quê? Imeta, seria indexação, seria as características que eu queira colocar para ela, que não são nomes, tá? Então, é um pouquinho diferente de nome. E as designações, por sua vez, podem ser definidas dentro de um contexto. Então, aquilo que a gente estava vendo dos subtipos de documentos que existem no Senado e na Câmara de Deputados. Então, existe lá o PLS, que no Senado Federal significa Projeto de Lei do Senado. Então, é possível, na hora de você criar um nome, falar qual o contexto que esse nome está. E esse contexto, por sua vez, é o quê? É uma outra entidade do modelo genérico, né? Então, é um modelo bem genérico em relação a essa questão de nomes. Esses nomes todos vão ser alguns cadastrados de imediato e outros cadastrados na hora que o provedor de dados se faz a criação do seu perfil, tá? E não vai ser difícil cadastrar isso, eu garanto para vocês. A interface vai esconder essa complexidade. Então, os vocabulários principais, quais são? Entidade coletiva, você tem... A gente usou uma única entidade, tanto para armazenar localidades, como os estados e municípios, como as autoridades, que seriam os ministérios, o Senado, a Câmara, a STF e assim por diante. Então isso a gente chamou de entidade coletiva. Entidade coletiva está aí no diagrama, no lado esquerdo superior, né, pertinho de cima. A gente tem uma entidade chamada tipo de documento e categoria de documento. Tipo de documento é aquela que você cadastrou. Categoria vai ser uma forma da gente aglutinar os documentos para não apresentar uma tabela de tipos enorme para o usuário, né? Sei lá, 50 tipos. Então eu vou colocar normas no primeiro nível, normas, projetos e acordos e julgados, jurisprudência, por exemplo. Aí no segundo nível de jurisprudência teria acordos, súmulas e decisões monocráticas. No caso de normas, seria norma de hierarquia superior, norma de... Então ele vai criar uma árvore usando o quê? Categoria de documento. Para que o usuário consiga navegar nessa árvore mais fácil na interface. Isso eu vou mostrar ainda hoje, tá?
Mas aqui você só colocou os IDs, né?
Onde?
Tipo documento.
Tipo documento, eu tenho aqui o quê? Só o ID e o IT. E aí, tipo documento by. Por quê? Porque o nome dele vai estar...
Pois é, esse pulo do gato que eu não peguei.
Aí, a gente vai chegar, a gente vai detalhar cada um deles, tá?
Tá.
Você vai... Chega lá.
Foi quando você falou de designação, né?
Antes de falar tipo documento, vamos falar de entidade coletiva. Então, vê só, a entidade coletiva vai servir para locais e autoridades, tá? Então, aqui no slide, ó, entidade coletiva, eu tenho o tipo dela e... O tipo de entidade coletiva pai, que é um autorrelacionamento, tá? O tipo dela veio dessa tabela de tipo de entidade, entidade coletiva grupo, entidade coletiva tempo. Vamos detalhar isso daí. Entidade coletiva grupo é o quê? Essa tabela daqui, ó. Entidade coletiva grupo. Ela vai servir para a gente criar localidades que são grupos de outras localidades, como por exemplo Mercosul, tá? E autoridades que são autoridades compostas, por exemplo, autoridade de uma portaria interministerial. Então a gente vai ter que criar essa autoridade dizendo que é um grupo dessa e mais essa e mais aquela, tá certo? Então a tabela entidade coletiva grupo vai ter esse relacionamento de N para N, tá? Por isso que tem esses dois carinhas aqui. Entenderam essa parte da entidade coletiva grupo? Beleza? E aí, Alfredo? Então, na sequência, tipo de entidade coletiva. Basicamente, a gente vai ter o quê? as localidades, que vai ser um registro que pode ser um país, um estado, um município, um distrito federal, um território, região da Justiça Federal, região da Justiça do Trabalho. Ou autoridade, que é o órgão da administração, ou uma coisa que faltou aqui, é, o tipo dela vai ser o grupo, né? Concorda? Eu vou ter um cara lá que, na verdade, é um grupo dessas coisas, né? Né ou não é? É, né? O grupo. Então, ele vai dizer nessa tabelinha se aquilo lá é um país, estado, só, tá certo? No caso, se for um município, o município vai estar ligado ao estado, o estado vai estar ligado ao país. Naquele relacionamento de entidade coletiva pai, tá? Beleza? Tipo de entidade coletiva é isso aqui. Tem o nome do tipo, o código... Tá vendo que apareceu o nome aqui na tabela, Dalva? Mas é porque esse nome aqui não interessa ao pesquisador, né? O nome do tipo de entidade coletiva eu não vou pesquisar estado, é um meta, entendeu? Por isso que ele apareceu aqui. Então, na sequência, vimos entidade coletiva grupo, vimos tipo de entidade coletiva. Agora vamos ver entidade coletiva tempo. Isso aí é um pouquinho... Eu devia ter começado por tipo de documento, né, João? Eu peguei logo o tipo de entidade coletiva. Tá vendo esse cara aqui, entidade coletiva tempo? Eu tenho entidade coletiva anterior com entidade coletiva posterior. Data, evento e código tipo evento. O que acontece? Lá, no... Quando um município é criado, quando um município... Essas informações o IBGE tem historicamente, tá? Então a gente vai registrar aqui a informação desses eventos. Então veja só, essa entidade coletiva tempo registra a evolução no tempo, que pode ser uma fusão, uma cisão ou uma alteração da hierarquia. Por exemplo, o município de um estado que passou a pertencer a outro estado, tá? Então isso foi um evento que está lá. Então isso aí, essa tabela para trás, a gente vai criar à medida que os dados forem sendo alimentados e tal. A gente tem a situação atual no IBGE também, a gente faria uma carga disso daí, tá? E não se aplica aos casos de alteração de nome de município, alteração toponímica. Isso aqui é o quê? Se eu tenho um município, isso existe muito lá no IBGE, tem uma planilha só desses casos, que o município permaneceu no mesmo lugar, do mesmo tipo, só mudou o nome. Então, na verdade, a gente cria só uma designação a mais, que vai passar a ser a preferida, e a outra vai ser a alternativa, tá? A designação anterior vai ser a alternativa. Então, no caso, se for só mudança de nome, ele não cria na entidade coletiva tempo. Só vai na designação e cria...
O IBGE provê todas as informações?
Tem todas as alterações toponímicas lá, tem uma tabelinha mostrando qual era o nome anterior e o nome novo. E tem casos assim que era esse nome, aí mudou para esse, depois volta para o nome anterior, é uma... Tem de tudo. Teve um caso de 4 mudanças de nomes, isso de, eles têm os dados de 45 até aqui, tá? Então, o mesmo município mudou de... Eu acho que um prefeito ganha e muda, e depois outro ganha e volta, e aí vai, né? Então, seria esses dados do IBGE. Então, pessoal, isso não é para pôr medo, é só para mostrar que o modelo tem que ser suficientemente preciso para considerar o passado, né? E conseguir fazer essas relações. Então, aquele cidadão que está no município hoje, ele vai ter o acesso ao ordenamento jurídico das leis que foram emitidas com o antigo nome. E isso vai, o sistema vai dar para ele, tá? A questão da hierarquia é um autorrelacionamento, né? BR São Paulo e Itu para localidades ou Ministério da Fazenda, ponto e vírgula, Secretaria da Receita Federal, que é uma hierarquia que está lá no autorrelacionamento. Então, com isso, pessoal, a gente matou esse grupo de entidades que a gente está chamando de entidade coletiva. Eu tenho os tipos, o grupo e ela no tempo, tá? São essas 4 tabelas que resolvem as localidades e as autoridades junto. Na sequência, tipo de documento, veja só. A gente vai ter um grupo de tipos de documentos já carregados inicialmente e a gente vai agrupar em categorias. Pode criar, inclusive, mais de uma categoria. Eu poderia criar, por exemplo, uma categoria que fosse assim, nível leis constitucionais, normas constitucionais, normas legais e normas infralegais. Isso poderia ser uma divisão. E quer dizer, essa modelagem permite várias categorizações, tá? Então, aqui no... Então, como é que eu tenho? Tem um tipo de documento que participa de uma categoria participa de outro, e está faltando aqui o quê? A hierarquia, né? É uma categoria. Está faltando a hierarquia aqui, não está? Categoria pai, né? Está faltando, pessoal?
Não.
Tá. Categoria pai. A categoria.
Tem hierarquia na categoria?
Eu tenho um tipo de documento que tem outro.
Tem um pai.
É tipo de documento com tipo de documento pai, né? Esse aqui, pessoal, é só para aquele caso dos subtipos, tá? PLS, PLC. Aqui, ó. Vamos.
E depende se na categoria você coloca lei, depois lei estadual. Se você
não. Fazendo essa lei. Não, essa estadual é tá em outra coisa.
Não, mas eu fui infeliz no momento,
então. Aqui a gente pode criar a ideia.
Se vai faltar alguma coisa ou não. É
como
você vai encarar isso aí.
É, vamos abrir aqui a categoria.
Ah, pra você ver.
O tipo de documento é quando você
tem
projeto.lei, PLS é um tipo subtipo, que dá um relacionamento para ele. Agora, para você organizar a seu bel prazer, né, agrupar esses tipos, não subtipos necessariamente só, tipos, você vai criar uma hierarquia. Vai falar, vai fazer norma legal, infra legal. Você vai fazer uma categorização. Então, para isso, precisa desse
Auto-relacionamento em categoria, né? Em categoria, né, João? É. Ai, meu Deus, ele tá. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui. Ah, porque tá trazendo aqui. Então, aqui eu teria ID categoria pai, tá? Para criar a hierarquia ID categoria pai. Tá.
Alguém está vendo esse negócio
emprestado?
Então, pessoal, esse autorrelacionamento de tipo documento é aquele caso que vou ter projeto de lei, ponto e vírgula, PLC. No caso do judiciário, a gente vai ter acordo, ponto e vírgula, RESP ou RE, sabe? Esse RE é um subtipo do acordo. Então, a gente vai ter uma linha para acordo, uma linha para RE. E dizendo que RE é subtipo daquele caso. Na hora de você criar o RE, você vai falar em qual contexto. No caso, pode existir um RE para o TST, um RE diferente para o STF. Tá? Tem aquela ideia do contexto, nessa criação do nome. A gente vai ver isso já já. Então, as categorias. Aí, na sequência, vem o documento que é uma entidade que espelha a URN. Que é o documento propriamente dito que o cidadão está interessado. Então aqui são vários campos. Ele se relaciona com os itens que seria as ocorrências desse documento que os publicadores enviaram, as formas, as línguas e também tem um tipo de documento e assim vai. Vamos detalhar isso daqui. Então, documento, primeiro campo, natureza, tá? Natureza, esse primeiro coluna aqui, código de natureza do documento, ele vai dizer se é um documento complexo, individual ou partição. Isso aqui, viu, Claudio? Você que não acompanhou, basicamente o complexo é uma norma no tempo, não estou especificando uma versão específica, não estou dizendo qual a versão que é. Individual é uma versão específica da norma que possui um texto. E a partição seria uma parte interna da norma. No caso de acordos, eu teria o quê? O acordo normalmente não sai republicado várias vezes. É publicado uma vez e raramente se publica outra, né? Então, o complexo normalmente só vai ter um individual associado, que é o acordo propriamente dito, e a partição poderia ser a parte do voto, do relatório, uma subparte daquele acordo, que é o documento principal, tá? Então, isso vai dizer qual a natureza do documento. Na sequência, o autorrelacionamento, nós vamos ver aqui que existem dois autos relacionamentos. Que autos relacionamentos são esses? Primeiro, para ele falar quem é o documento anterior, naquele relacionamento de sucessor lógico de, tá? Então ele relaciona um documento a outro, eles são documentos complexos, né? E o documento pai, que seria essa coluna aqui, ID, documento pai aqui no final. Então ele vai dizer o quê? Para o individual, quem é o complexo dele, e no caso, para a partição, quem é o individual dele, tá? Então é dizendo quem se liga um a outro. Entendeu aí, Alfredo?
Outra coisa. Anotando
o anterior? Aqui, ó, eu estou explicando agora os autos relacionamentos que tem de documento, tá? Se lembra daquele relacionamento sucessor lógico? Então vai ser o quê? O documento anterior, que a gente está chamando aqui, ó, ID documento anterior, tá? É um auto relacionamento. E o pai é a partição dizendo quem é o pai dele, que seria o individual, ou o individual dizendo quem é o complexo dele, tá? Só para ligar um ao outro.
Precisava dos dois?
Precisa dos dois. Na verdade, a grande maioria das leis e documento e tal, eles não vão ser publicados uma página por partição, né? É, no caso do site do Senado, a gente publicou para cada artigo da Constituição uma página separada. Então, eu acredito que 98% dos casos, partição não vai ser utilizado, tá? Agora, imagina que se queira dar um destaque a uma partição que foi, sei lá, publicada. Normalmente, o acordo é publicado todo, né? Ou ele muda
que
não... Não, não, o pai é a questão da hierarquia de todo parte. Todo parte, né? O anterior é lógico. É dizendo que esse tá, é sucessor lógico. Não é todo parte, não. Tá certo? O sucessor lógico. E as demais colunas desse documento é um espelho daquele nome uniforme que a gente tem. Claro, o que é que a gente tem naquele nome uniforme? A gente tem a localidade, que é essa entidade coletiva localidade, que dizendo, por exemplo, BR é a localidade. A autoridade pode ser federal, pode ser Ministério do Planejamento, e assim por diante. O tipo de documento, lei, portaria, esse tipo de coisa, né? São os identificadores, tá? A data do documento representativa de criação, no caso do acórdão, é a data de julgamento. No caso da norma, a data de assinatura. No caso do projeto de lei, a data da iniciativa. Aí você tem o nome do escritor, que seria o identificador numérico, né, que foi dado para ele. Na sequência, o nó partição, se eu tiver uma partição, artigo 5º, então eu colocaria aí artigo 5º. Aí viria o detalhamento da obra individual, que é a versão, a visão, a forma e a língua. Versão do documento, a visão dele, a forma. Isso aqui, pessoal, para entender, tem que ler aquela parte 2 da especificação do XML que está em consulta pública, tá? Que explica a URN. E aqui aqueles dois que nós já vimos. Então, basicamente,
a relação entre documentos, você criaria uma entidade complexa para representar esse relacionamento? O requerimento e proposição.
Né? Tá, isso é um documento relacionado, né?
Isso.
A mensagem de veto com a lei que foi. Tá. A proposição que deu origem à lei. Isso aí seria um tipo adicional que a gente iria chamado de correlato, né? Documento correlato. Isso seria um tipo adicional. Mas a gente vai deixar. Aí seria. Como isso aí é de N para N, vai ser uma tabelinha, né? E aí a gente faria isso no passo seguinte, tá, Alfredo? Porque a ideia agora é resumir ao máximo para que a gente consiga fazer. E no futuro a gente vai trazendo essa parte. É importantíssimo. Essa questão do veto, a questão. É importantíssima essa parte complementar, né?
Várias situações.
Exato. A gente pode até criar esse correlato com uma subtipagem, né? Com subtipos e estudar isso direitinho. Então nós já vimos isso daqui. A questão da designação é aquela tabela, viu, Dalva? Que eu tenho todos os nomes dela. Então o que é que eu tenho. Na verdade, a pesquisa vai ser feita em outro banco. O legal aí é que você coloca todos os nomes preferidos, alternativos, de várias línguas, traduzidos, acrônimos, está tudo modelado aí, nessa tabela, tá? Então, para você ter ideia aqui, ó, primeira coisa que tem na designação é o quê? Qual a entidade e a instância que eu tô designando, tá? Então, existe a tabela das tabelas, que é essa entidade modelo. E o ID instância referência é numérico de 18, que todo mundo usa identificador numérico de 18, tá? Um numerador único. Então eu poderia estar. Na verdade é uma IFK que eu não posso ligar porque são várias tabelas, né? É uma IFK lógica aí. Tá certo? E aí nessa. Hã? Não, é muito grande, né? Aí na sequência eu tenho aqui a natureza da designação, que é isso daqui, ó. O que eu tô, essa linha que eu estou incluindo na base é um acrônimo? É o nome de uma localidade, de uma autoridade? É um título? Que seria, título é para a obra, né? Uma epígrafe, tá? Um apelido é um título. E, ou é um identificador URN? Isso tudo vai estar nessa natureza da designação aqui. O tipo de designação é o quê? São três tipos que eu posso ter para cada designação. O preferido, numa língua... só vai ter um preferido, tá? Alternativo seria os apelidos, os nomes, o próprio acrônimo, na maioria das vezes vai ser alternativo, mas naquele caso do subtipo, o acrônimo é mais conhecido do que a extensão, né, João Landa? PLS é um acrônimo, mas ele é o preferido em relação ao projeto de lei do Senado, imagino que seja assim, né? Então, são duas características diferentes, a natureza e o tipo, tá? E o oculto é que vai dizer se aquele que eu cadastrei aquele nome errado, ninguém vê esse nome, mas se alguém digitar errado vai achar essa entidade, tá? Então, esse oculto não é publicado, mas está lá e quem digitar errado vai continuar, vai sendo recuperado isso daí. Essa tabela de... autorrelacionamento tem dois de designação, tem dois autorrelacionamentos, que é tradução de e acrônimo de. Então uma linha pode ser tradução de outra, então estou ligando uma com a outra, e uma linha pode ser acrônimo de outra, né? Aí eu pego o acrônimo e os textos dependendo da direção do relacionamento, tá? Então é realmente é uma coisa não convencional. Imagino que nos sistemas que a gente fez até agora, nunca usou um negócio desse tipo, né? Mas é uma coisa interessante para esse controle do vocabulário, né? E, não entendi.
Ele traz flexibilidade.
Ah, flexibilidade, com certeza, com certeza. E essa questão do vocabulário, eu considero que é o usuário da ponta, ele vai poder colocar Supremo Tribunal Federal, STF... Imagine que ele colocou SFT, eu poderia criar esse acrônimo como escondido, sei lá, e aí como oculto, né? E aí teria toda essa parte da designação, tá? A característica é a mesma ideia, sendo que para a parte de característica é uma tabela mais simples, né? Eu tenho também qual entidade e instância eu estou caracterizando.
Eu posso ter mais de um oculto?
Pode ter vários, com certeza. Pode ter mais de um oculto, sem problema. De tipo característica, ele vai dizer se é uma ementa, se é indexação, se é o que seria, né? DE característica seria a característica propriamente dita, né? A gente coloca no Vachal, no Celob, não sei ainda o que vai ser. Eu sei que, no caso de acordos, a ementa às vezes é muito grande, né? A ementa que é publicada, chega a quantas páginas a ementa de um acordo? Não chega a ser 4 mil, não, né? Então, a princípio, a gente começaria com 4 mil, né?
É bom deixar 32 mil.
Tá, e a gente vai escolher esse tipo de dado direitinho para... Então, no caso... A gente vai ter que fazer um denominador comum entre os bancos, né? Eu vou dar uma olhada direitinho. Característica é assim... Enquanto que a designação, para qualquer entidade eu tenho os nomes associados, para qualquer entidade eu vou ter características associadas. A ementa é uma característica. Mas daqui a pouquinho a gente fala, não, vamos a partir de agora também coletar a indexação, as palavras-chave. Vamos a partir de agora cadastrar, um comentário. Então características são atributos dessa entidade que está tudo numa tabela só. Isso vai dar flexibilidade para que novos tipos sejam acrescentados sem ter que mudar o modelo. Entendeu? Então, a princípio, a gente só vai ter um tipo de característica aí, Virginia, que é a ementa. Que é isso que está sendo coletado. Por quê? Apelido, epígrafe, isso tudo está indo para a tabela de designação, concorda? O que sobra é...
O nome aí também.
Não entendi.
O nome característica.
É, característica. Né? Na verdade é um atributo, né? É. A ideia é essa. É, como é que seria?
Nome é a coisa mais difícil.
É. É uma coisa importante de ver também é o seguinte, que para todos esses caras a gente tem, tanto em denominação como em característica, tem o ID língua, tá? Então eu tenho, o default é PTBR, se ninguém informar, mas eu posso ter um título em inglês, em francês, tem casos lá de acordos traduzidos no STF, né? Então eu teria, por exemplo, a ementa em inglês, e assim por diante, né? O título. Uma outra coisa importante que eu não falei aqui é essa coisa daqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, identidade modelo contexto e ID instância contexto. Isso aqui é uma dupla, acho que João Orlando não tinha visto essa versão com dois atributos, não. Isso aqui é o seguinte, se eu estou definindo aquele PLS no contexto do Senado Federal, vai ser a designação no contexto da autoridade do Senado, tá? Então, esse cara sendo nulo é um nome sem contexto, aqueles nomes raiz que a gente tem na súmula, acordo, projeto de lei. Mas na hora que eu tenho o projeto de lei no contexto do Senado, ele pode ser PLS, PLC, e aí essa coluna aqui, essa dupla aqui, identidade modelo e identidade contexto, fala em qual contexto de quem eu estou definindo esse nome. Tá certo? Nossa, é meio estranho, né, Dalva?
Não, eu só acho que isso aí talvez tenha que ir para outra tabela.
Não, mas é porque é só um, não? Por que outra tabela?
Não,
um nome tem um contexto. Eu posso definir outro nome com outro contexto e assim por diante. São linhas separadas, hein?
Sim.
O contexto é aquele caso que a gente está falando.
Eu sei,
da nomenclatura. Então, por exemplo, toda a tabela de classes lá.
Lá é PR.
Isso. Então é o contexto do Senado. Se eu tivesse essa mesma sigla com o mesmo significado em outro contexto, vai ser outra linha.
No contexto do Senado, eu não posso ter dois, né?
É. Característica. E aí terminou aqui o modelo.
Não, está resolvido na minha cabeça. Não tinha que falar o modelo, então fica lá. Não,
está pegando. Se tiver de uma vez.